Porta Aberta.
Dependemos todos uns dos outros, mas é sobretudo nas situações difíceis que descobrimos como isso é verdade. Maria João Lage, assistente hospitalar graduada de Pediatria Médica com especialidade em Neonatologia, é a minha convidada esta manhã aqui na Renascença, a trabalhar no Hospital Dona Estefânia desde 2004. São muitos os bebés que têm acompanhado em circunstâncias muito delicadas porque precisam de cuidados especiais para se curar ou viver. Mãe e já avó, Maria João Lage é também, desde há muitos anos, uma mulher de fé. Era ainda muito jovem quando escolheu construir a sua vida com Deus, o que tem feito até hoje. É esta mulher, médica e cristã, que vai estar comigo à conversa aqui na Renascença, até bem perto das 11, e vá por mim. Vale a pena conhecê-la. Eu sou Miriam Gonçalves e conto consigo nesta edição do Porta Aberta, um programa com produção de Francisca Favela.
My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my days ever hungering and wondering why it's being wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh.
Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance for birthday?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just a taking.
I gladly surrender you know myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking.
Pessoas que se destacam na vida de qualquer um de nós, apesar de não serem da nossa família ou de não fazerem parte do nosso círculo de amigos, e é o caso de alguns profissionais de saúde, dos enfermeiros e dos médicos que em dado momento entram na nossa história pela porta grande porque precisamos dos seus cuidados, da ajuda que nos podem dar com os seus conhecimentos e competências. Esta manhã comigo aqui no Porta Aberta está uma médica pediatra, Maria João Lage, com uma subespecialidade em neonatologia e trabalha há vários anos no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. A doutora Maria João Lage, bom dia.
Bom dia.
Lisboa é a sua cidade desde sempre? É a cidade da sua vida? Foi aqui que nasceu, cresceu?
Isso é uma história engraçada, porque eu digo sempre, e é verdade, que na China sou do feita, porque... mas não no Porto. E é verdade, o meu pai, mas foi puramente acidental,
calhou,
não é assim? Nós estávamos, sempre vivemos em Lisboa, embora a minha mãe seja alentejana e o meu pai seja ali da Arruda, que é aqui, a Rua dos Vinhos, que é aqui ao pé, mas sempre vivemos em Lisboa. Mas o meu pai trabalhava, é veterinário, trabalhava no laboratório de patologia veterinária e foi trabalhar 5 anos para o Porto, que foi exatamente quando eu nasci. Tenho um irmão gêmeo, portanto, quando nascemos os gêmeos.
Muito bem.
Nascemos na Sudofeita.
Foi diferença, então, a sua família é toda de Lisboa, aconteceu os gêmeos nascerem no Porto.
Depois tivemos lá até aos 5 anos e depois voltei para Lisboa.
Ainda tem algumas recordações então do Porto?
As minhas irmãs mais velhas têm mais.
Ok, muito bem. Desde o início da pandemia que se tornou mais difícil viajar, não é verdade? A liberdade de circular, de cruzar fronteiras, faz-lhe falta. É que eu ouvi dizer que quando sai gosta assim de procurar destinos diferentes, assim fora dos roteiros turísticos, vá.
Pois, o meu marido dá muitas conferências fora, pela profissão que tem, e portanto vamos eu geralmente pergunto qual é o itinerário anual dele para escolher um ou dois sítios para ir com ele, como secretária, basicamente. Mas, não, o que fazemos é, depende de onde ele vai, mas gosto é sempre de escolher sítios pequeninos, gosto muito de hotéis pequenos, aqueles hotéis mais
para
caseiros.
Para se misturar mais.
Ou com alguma coisa especial, ou às vezes até mesmo de dentro de uma cidade há sítios muito engraçados. E isso fazemos muito e depois geralmente distribui as dicas pela família. Agora, e também com o meu trabalho, já não viajo tanto, embora tenha algumas viagens de trabalho, porque, enfim, porque também temos, a nossa vida vai-se enchendo com
Sim.
crianças e depois torna-se menos
bom.
Móvel. Eles agora já estão outra vez na fase em que eles já estão a sair de casa e, portanto, voltamos a estar mais móveis. O que fazemos agora com estas restrições e tem sido uma experiência giríssima, conhecer os sítios menos turísticos de Portugal. Portanto, há 5 anos que guardamos 5 dias, como a família já é mais difícil de reunir, eu tenho 4 filhos, os que já são grandes, e vamos para um sítio no interior do país norte, que tem sido a nossa opção, completamente fora do turismo
rotas.
Habitual, e geralmente também um turismo rural onde podemos encher a casa toda sozinhos, o que tem sido
tão bom.
Tem sido, e temos descoberto sítios giríssimos. Foz Coa, por exemplo,
Sim.
recomendo. Agora tivemos em Mesão Frio, tivemos na barragem de Castelo de Bode, que também tem sítios giríssimos.
Pois tem.
E praias fluviais, coisas giríssimas cá em Portugal.
O interior do país,
portanto, é fantástico. Quem gosta, não é preciso ir para muito longe nem gastar muito dinheiro,
sim.
até porque o turismo interior de Portugal é mais barato.
E também precisa da nossa ajuda na
sim,
realidade.
Sim, do Alentejo. E há sítios, há imensas casas de turismo deste mais pequeno, de hotéis mais pequenos, e que valem imensa pena conhecer.
A doutora viveu em Londres, quando fez a especialidade em neonatologia. O que é que mais gostou nesta cidade?
Londres foi, já não foi na neonatologia, já era neonatologista quando fui para Londres.
Okay.
Foi engraçado porque já era neonatologista, já tinha os 4 filhos e, portanto, foi uma experiência número 1 de perceber que não era assim tão indispensável em casa como eu achava.
Mas isso é uma dor no coração.
Eles já eram um bocadinho mais velhos. E eu resolvi fazer um mestrado que foi espetacular em segurança do doente, uma área muito nova. Foi o segundo mestrado que se fez mundialmente em segurança do doente, no Imperial College. E portanto, foi uma experiência fantástica. O que eu mais gostei em Londres, primeiro é a experiência do mundo académico, que é muito diferente da nossa. Portanto, as faculdades têm uma vida académica própria, os campos universitários, sobretudo do Imperial, em que se aprende muito mais do que só a matéria que a gente vai lá aprender, não é? Aprende-se a estudar, aprende-se a pensar, as bibliotecas estão abertas 24 horas por dia, só fecham à sexta-feira à noite para aspirar as carpetes.
Uau!
São 9 andares de bibliotecas e, portanto, há um ambiente que tudo ajuda ao estudo, é uma coisa que faz um bocadinho de falta cá nos campos universitários. Portanto, isso é muito giro. E depois, para a grande fúria do meu marido, foi o teatro. Ele adora. Então, a primeira coisa que eu fazia quando apanhava o avião, porque os 2 anos foram separados, em alguns vinha cá e voltava, era ver na Time Out quais eram os teatros que estavam em Londres, e ele às vezes telefonava: então estás a estudar? Não, estou no teatro.
Lamento.
Porque o teatro
bom.
Em Londres, agora não, infelizmente, eu acho que deve ser um drama
para aquele
West End, o Covid, porque aquilo é uma vida, a performance. Eu gosto mais de teatro do que de musicais, mas é espetacular.
É maravilhoso.
É espetacular,
não é?
Uma pessoa é só, até tem dificuldade em escolher.
Imagino que sim. Muito antes de pensar em ser médica, andou no São João de Brito, aqui em Lisboa. Gostou desta experiência? O que é que acha que aprendeu de mais importante com os jesuítas?
Primeiro o espaço. Não, quem já entrou no colégio de São João de Brito, eu agora, os meus filhos andaram em colégios mais pequeninos, em sítios mais pequenos, e faz-me essa impressão ver miúdos, sobretudo na adolescência, mas também os pequeninos, com pouco espaço. E quando eu cheguei ao colégio, aliás com a minha irmã mais velha, também entrámos as duas no primeiro ano em que houve raparigas no colégio de São João de Brito.
Portanto, uau,
essa
um
foi a primeira experiência gira, porque, por exemplo, na minha turma éramos só 5 raparigas e o resto tudo rapazes, e só a minha turma, que era o primeiro ano do ciclo, e a da minha irmã, que era o primeiro ano, antigo sétimo ano, portanto agora décimo ano, é que eram as duas turmas que tinham raparigas. Portanto, estão a ver um colégio enorme, a percentagem de raparigas era mínima, e ninguém sabia muito bem o que é que fazer com, o que fazer com as raparigas, nomeadamente os padres, os contínuos, as pessoas que tomavam conta dos rapazes nos corredores, que era um bocadinho à base da estalada, não é? E nós fugíamos para a casa de bem das raparigas, onde eles não podiam entrar, e portanto e fazíamos essa cerimónia. Foi muito divertido. A coisa, paralelamente, aquilo que era complicado é que a única coisa praticamente que se jogava de esporte no colégio era futebol, não é? E o espaço era brutal, portanto, só para terem uma ideia, cada turma tinha um campo de futebol.
Cada turma.
Isso agora
para o Covid seria fácil, então, manter as coisas separadas.
Depois os campos foram sendo transformados ao longo do tempo em outras coisas, campos de ténis, agora a primária foi feita num dos campos, mas na altura era cada turma tinha um campo de futebol. E, portanto, eu fui jogar futebol também, portanto, também era a única rapariga a levar caneladas.
Era isso que eu ia dizer, pobres das suas canelas.
E, portanto, a pessoa acaba por se acomodar a um meio um bocadinho mais masculino, mas muito engraçado, tanto divertindo-me. Outra coisa boa foi conhecer a história dos jesuítas, que eu aproveitei e que tem uma história divertida. Não sei se...
Pode.
Se me quiser calar, calma. Mas...
Conta à vontade.
A história dos jesuítas é riquíssima. Eu também tive duas coisas muito importantes em relação aos jesuítas no colégio. Uma foi conhecer a história dos jesuítas no século XVI e XVII, particularmente. O trabalho brutal de missionação, evangelização, os santos que eles têm, aguerridos, as reduções do Paraguai. Então, toda a história super gloriosa, científica também, dos jesuítas. E... isso foi-nos ensinado, isso foi uma ótima experiência que me ficou para a vida toda. E depois a segunda coisa foi fazer os exercícios espirituais do Santo Inácio, que nos eram propostos sempre, todos os anos, e que para mim, já não sei bem em que ano, talvez no nono, foi talvez o meu ponto de conversão pessoal. Quer dizer, uma pessoa, claro, que numa família católica vive a fé por osmose, não é? Desde muito cedo, mas há um momento na vida em que ou é para mim ou não é para mim. E esse momento é para mim, eu lembro perfeitamente que aconteceu nos exercícios espirituais de Santo Inácio, que é um retiro, pode ser mais longo ou mais pequeno, tem várias modalidades, foi feito por Santo Inácio e foi eu lembro perfeitamente estar no terraço do Rodízio, na Praia das Maçãs, que era onde se fazia os exercícios, e ter e de repente perceber que sou amada, quer dizer, que sou amada por Deus, não é? Como todas as histórias de conversão têm um momento de autoconsciência e da gente perceber que tem a ver com a minha vida. E tenho imensa gratidão ao Santo Inácio, porque foi verdadeiramente nos exercícios. E depois, quando eu casei, o meu marido é de História da Ciência, faz História da Ciência, e na faculdade eu tinha que fazer um trabalho de História da Medicina e fiz o trabalho sobre um padre jesuíta por influência do padre Lopes, que era lá do colégio, que tinha imensas coisas, que foi um padre que foi nas naus para o Japão e era médico. Converteu-se na viagem, é uma história giríssima, Luís de Almeida, converteu-se na viagem, entrou para os jesuítas na viagem, que eram 6 meses, né, que ele dava para fazer tudo, fez o noviciado lá, mas depois era médico e, portanto, introduziu toda a medicina ocidental no Japão. Portanto, foi o primeiro médico ocidental a praticar na medicina ocidental dessa altura no Japão, com uma importância enorme, porque há um hospital Luís de Almeida no Japão, portanto...
Uau.
E há uma estátua e fez sítios para as mães darem de leite, amas de leite para os bebés órfãos, fez imensas coisas.
Tão bonito. Marcou-a então essa experiência, essa pessoa, e a ler, testemunho.
Exatamente. E a ler depois mais tarde, quando eu casei, a ler este trabalho e a falar sobre isto, o meu marido começou a se interessar muito pela história dos jesuítas, da ciência dos jesuítas no século XVII, e começou uma grande carreira, por assim dizer, a explorar o tema. Portanto, é giro como as coisas pegam umas às outras.
São bonitas.
E agora está muito ligado aos Beatles na parte histórica de
por,
histórica
por sua influência. Por sua
não,
influência
é giro como
também,
as coisas.
É? Claro que sim.
Há fios condutores que têm claro. este padrão estranho.
Lá está, volta aqui a ver a osmose familiar. É. Sei que sempre gostou muito de ler romances policiais ou outro género de livros. Será que há algum autor que aprecie, mas especialmente, e aqui do ponto de vista cristão?
Chesterton, sem dúvida. Eu sou absolutamente fã incondicional do Chesterton, que é um autor do século XIX, final do século XIX, início do século XX, inglês, e que é uma personagem absolutamente extraordinária. Era jornalista, escreveu imensos livros, histórias policiais, escreveu sobretudo artigos nos jornais e depois histórias da apologia da fé, a ortodoxia, pronto, muito conhecidos, O Homem Eterno, e depois as histórias policiais do Father Brown, que se calhar também conhecem porque agora há uma série inglesa.
Que é maravilhosa.
E que combina uma escrita belíssima com um sentido de humor extraordinário e uma bondade, uma sabedoria, uma bondade, uma capacidade de olhar para o mundo e ver muito mais do que a gente vê. Portanto, esse é o meu
obrigada
autor
pela escolha
preferido.
E partilhar, não é isso?
Portanto, leiam coisas do sucesso, portanto, sobretudo artigos, contos. E os artigos dele são todos muito, muito divertidos. Já está tudo livre, o mais livre possível na net, e foram traduzidos pela Alteia. Muitos livros, sobretudo O Homem Eterno, que é espetacular.
Portanto, é fácil comprar em português. Muito bem. Daqui a pouco já vamos ouvir música e já vamos terminar este bloco, mas antes queria lhe ainda perguntar, porque conseguiu uma proeza extraordinária, que foi criar os seus filhos, 4, sem televisão em casa. Isto não é difícil. Valeu pelo esforço esta batalha.
Ainda é que eles não estão aqui, eu vou dizer, eu acho que eles são normais, mas não os posso mostrar. Tenho que acreditar.
Mas eles agora cresceram, portanto, eles agora podem responder-lhe e dizer-se. O que é que acharam dessa experiência?
Pois, olha, e por acaso a minha filha casou também não tem televisão. Mas pronto, a televisão agora já não tem o peso que tinha na nossa infância, não é? Não, nem foi uma opção assim educativa a priori, não é? Nós não tínhamos, não víamos televisão e pensámos assim, olha, não comprámos televisão. Tínhamos um televisor com DVDs, portanto víamos filmes.
Sim.
Mas não tínhamos antena. E pensámos sempre, quando os miúdos quiserem, pedirem, exigirem, implorarem, não é? Rojarem-se pelo chão,
a gente
isso nunca aconteceu.
Sério? Com 4?
Nunca ainda aconteceu. Bem. Eles percebiam que não. E eu recomendo, no sentido que eles viam em casa. Não é uma questão de ver ou não ver, porque eles viam em casa da avó e nas férias. Mas eles ficaram com uma cultura de filmes brutal, porque nós víamos muitos filmes e fizemos muitos ciclos, filmes antigos, filmes novos, séries, com eles. Só que a relação com a televisão, com um filme, é muito diferente da televisão. Não é? Um filme começa, acaba, escolhe-se, vê-se a hora que a gente quer, não é aquela coisa contínua. E a nossa casa ficou muito mais silenciosa, por um lado, muito mais momentos de silêncio, de música, e eles inventaram muito os seus brinquedos. Também é uma coisa que nós verificámos por
criatividade também.
Retrospectivamente, portanto, não foi uma coisa boa.
Claro que sim. Há muitas maneiras de educar os filhos, mas este é o alerta deixado há poucos anos por Nelson Mandela. Hoje, dizia ele, pouquíssimas pessoas, em especial jovens, leem livros. A menos que encontremos formas imaginativas de resolver esse problema, as futuras gerações arriscam-se a perder a sua história. Quem está aqui comigo hoje, esta manhã, a contar um pouco da sua história é Maria João Lage, médica pediatra do Hospital Dona Estefânia, e já voltamos à conversa.
Se eu voar sem saber onde vou, se eu andar sem conhecer quem sou, se eu falar e a voz soar com a essa luz que apaga a noite em mim, e se um dia eu disser que já não quero estar aqui, Deus sabe o que virá. Só Deus sabe o que será. Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim. Se a tristeza é mais profunda, este dia já não tem sabor, e no pensar que tudo isto já pensei, eu sei. Se eu beber dessa luz que apaga, já não quero estar aqui. Só Deus sabe o que virá. Só Deus sabe o que será. Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim. Se eu beber dessa luz que apaga,
o Hospital Pediátrico Bambino Jesus, localizado em Roma, está sob jurisdição da Santa Fé. Foi confiado ao Papa em 1869. Foi o primeiro hospital em Itália a ser criado só para as crianças e hoje é um centro de referência dentro e fora da Itália no que respeita à investigação, ao tratamento clínico de crianças e jovens. É, de resto, o único hospital na Europa que realiza todos os transplantes de tecidos e órgãos. Por isso, também é habitual ver chegar a este hospital em helicóptero uma criança ou um adolescente que necessite de cuidados especiais. Há uns meses foi notícia uma grande cirurgia realizada no Hospital Bambino Jesus. Foram separadas ali duas gêmeas siamesas, Ervina e Perfina, naturais da República Centro-Africana. Elas estavam unidas pela cabeça e foi em agosto, já depois de terem tido alta médica, que foram batizadas pelo Papa Francisco no Vaticano. Quem trabalha também num hospital de crianças é a Maria João Lage, médica pediatra na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dona Estefânia. Maria João, conhece este hospital em Itália que eu estive agora a falar? Acontece-lhe notícias como médica do que ali se faz e que é importante do ponto de vista clínico?
Conheço só de nome, nunca lá fui. E conheço sobretudo pela parte dos cuidados paliativos pediátricos. Eu trabalho também muito com os doentes complexos. A nossa unidade, a unidade onde eu trabalho no Hospital Dona Estefânia, é uma unidade cirúrgica neonatal e também com doentes complexos. O doente complexo é um doente que tem atingimento de vários órgãos, pode ir mal formado ou com necessidade de apoio em vários órgãos. Portanto, são doentes muito complicados, com doenças crónicas e que ficam dependentes da tecnologia e do apoio de saúde e de apoio às vezes para a sua sobrevivência, como um ventilador, durante muitos anos. Portanto, são crianças e famílias muito particulares e o Bambino Jesus tem muita experiência nesta área e trabalha muito com doentes complexos e tem refletido muito sobre os cuidados paliativos neonatais também. E tem lá gente que tem escrito coisas muito, muito boas sobre... E é um ponto de referência para nós católicos, para ver como é que se pode abordar na medicina muito tecnológica também e muito complexa os temas éticos, por exemplo, e da ética do dia-a-dia, que é o mais difícil.
A Maria João é médica pediatra com uma especialidade em neonatologia, como já dissemos. O que é que a atraiu para a medicina e, em concreto, para a neonatologia?
Para a medicina, não, se quer que lhe diga, não sei muito bem.
Assim, calhou.
Não, o meu pai é veterinário e lá em casa é tudo das humanidades, a minha mãe e as minhas duas irmãs, o meu irmão também está ligado à parte agrícola. Portanto, não há assim, tenho um avô e uns tios que eram médicos, mas não, Não foi por aí. Não sei muito.
Não gostava
bem.
Tanto de animais, preferia tomar conta de crianças.
Quer dizer, acho que é aquela, é aquela coisa de pela nossa formação também. Eu acho também pela formação católica, não é? Aquela vontade de ajudar e de fazer alguma coisa pelo outro.
Tão bonito, sim.
E que nos faz ir muito para as profissões de saúde. Também por temperamento, provavelmente. Não é? Posso dizer que não voltaria ao curso nem com um tiro.
O curso, que engraçado.
O curso é uma coisa. Isto também, eu não sei se é bom ou se é mau para as pessoas que estão a pensar em tirar a medicina. Eu achei o curso uma coisa difícil de suportar. E quando as pessoas dizem, tenho imensas saudades do meu tempo de faculdade, eu digo, não, zero. Eles não obrigassem e a fazer outra coisa qualquer. Mas porque não tem nada a ver o ter que aprender, claro que a gente tem que aprender aquilo tudo, mas não tem nada a ver o curso com a prática.
Não é?
Não tem nada
a ver. E a neonatologia, porquê?
A neonatologia, porque eu gosto de cuidados intensivos, tenho um temperamento com alguns defeitos que são compensados pelos intensivos, ou seja, gosto de resolver problemas de imediato. E não gosto não sou muito boa a fazer programações a longo prazo, a longo prazo no sentido de ter coisas como o meu marido, por exemplo, 5 anos para fazer um trabalho.
Sim, isso para si não dava.
Gosto muito, não tenho muitos problemas em fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é? Como muitas mulheres. Mas gosto de resolver problemas, não tenho medo de problemas complicados, gosto de doentes complicados, gosto de tomar decisões, gosto de arriscar. E portanto, esse é o componente de intensivos. A neonatologia e a pediatria em geral é muito bonita. A neonatologia, em relação à pediatria ou aos intensivos pediátricos, por exemplo, tem um componente de uma certa normalidade. Quer dizer, um bebê prematuro, por exemplo, é um bebê que tem uma expectativa de uma normalidade para a frente na sua vida. Quer dizer, não é. E o que a gente faz é um apoio à saúde, mais do que tratar uma doença, não é? É apoiar aquele bebê frágil nos primeiros passos da sua vida fora do útero, quando devia lá estar dentro. Então tem um componente de uma certa normalidade, tem a sala de partes que é uma beleza, a sala de partes é o máximo.
Que giro!
A sala de partes é o máximo, o momento do nascimento do bebê para uma família, uma pessoa estar a assistir,
mágico, assim.
Poder ter o privilégio, como qualquer médico, não é? O médico, a coisa mais bonita da medicina é o privilégio que nos é dado de entrar na vida de uma pessoa, ou várias pessoas, no caso da neonatologia, porque é a família. E isso também nos deve pôr em sentido. Quer dizer, é um privilégio muito grande que nos obriga a um respeito muito grande, mas é um privilégio porque a gente sabe coisas e conhece o coração das pessoas de uma maneira que mais ninguém conhece, o coração, os medos, é uma beleza, isso é uma beleza. E na sala de partes normalmente é uma beleza alegre, quer dizer, um momento, as histórias na sala de partes é de uma pessoa chorar a rir, quer dizer, a cara dos pais, a cara das mães, uma mãe que acabou de dizer já não quer mais a meio do trabalho de partes e depois abre o maior sorriso quando a criança nasce. Né?
Mas quer dizer, a os doutora também desmaiam. Tem os pais que desmaiam, deve ser o máximo ter tratado deles quando a mãe é precisa de atenção. Mas eu também imagino que tem de trabalhar dia a dia e tem de viver com o sofrimento de muitas crianças.
Infelizmente,
obviamente.
A sala de partes, já não estou na área em que os bebês nascem bem, né? Estou na
claro,
área em que os bebês nascem
exatamente.
Mal.
Mas em que certo sentido é que não acaba por ser mais fácil tratar doentes adultos?
Mais fácil?
Sim,
eu acho que os miúdos são muito mais fáceis. Que os miúdos são totalmente honestos, para mim, pelo menos, que não tenha assim uma grande.
Sim, mas por exemplo, mas lidar com o sofrimento da criança, está um bebê que sofre e que está doente, se calhar é mais fácil entender a doença numa pessoa mais velha que já viveu.
Não acho. Eu acho que os miúdos são muito honestos com a sua doença. Se lhes dói, estão chateados. Se não lhes dói, podem ter a doença com o pior prognóstico do planeta.
Meu
se não
Deus.
Têm dores, e sobretudo se estão ao colo da mãe, não, ou se estão em casa, ou se estão num ambiente que lhes parece uma casa, como o pai e a mãe, estão na boa. Portanto, isso é uma graça, não é? Portanto, não fazem, depois, à medida que vão crescendo, as coisas modificam-se um bocadinho, mas não fazem tantas conjeturas intelectuais sobre o estar doente, não é? Ou dói ou não dói.
Tão simples assim, não é?
E habituam-se, aceitam muito as suas doenças, sobretudo os doentes crónicos, que são doentes desde que nasceram. A doença faz parte da sua personalidade. E as personalidades ficam diferentes por causa disso e são giras. E modificam a família à sua volta. E para quem tem doentes crónicos complexos ou doentes com alguma doença grave, filhos, sabe que são há duas vidas que se vivem. A vida de uma família com um doente grave, uma criança particularmente, uma paralisia cerebral, uma traqueostomia, uma doença crónica de qualquer tipo, uma trissomia 21. É uma família diferente, é um mundo diferente e riquíssimo. E com imensas coisas boas, e com uma riqueza humana brutal, mas é uma vida diferente. E está muito escondida, está muito. Em Portugal as pessoas são pouco associativas, mostram-se pouco. há pessoas com um valor imenso e que não gostam de falar sobre isso, ao contrário de outros países onde há imensas associações que se ajudam e que se mostram cá em Portugal. Em Portugal está tudo um bocadinho escondido, é pena. É uma área muito, muito escondida. E as pessoas depois acham que é um mundo
difícil, muito triste.
Muito pior do que aquilo que de facto é.
É bom saber isso, doutora. Eu imagino que há crianças e bebés que não esquece ao longo da sua carreira. De todas as histórias que viveu, há assim alguma história boa, bonita, que possa partilhar hoje aqui, sei lá, uma história de amor e de esperança. Eu acredito que sejam muitas, não é? Ao longo de tantos anos de carreira.
Todas as histórias, quer dizer, não há nenhum momento sem esperança, não é? Isso é uma coisa que a medicina nos ajuda a perceber e a. E esta relação com as famílias de coração para coração, não é? O que a gente tem mais a dizer é que não há nenhum momento, nenhuma circunstância, nenhum doente sem esperança. Isso é aquilo que a gente pode dar aos nossos doentes. Há imensas histórias ali na neonatologia, há imensas histórias. Estou-me a lembrar, sei lá, de uma nossa enfermeira muito engraçada. Tínhamos lá um miúdo, infelizmente, sem pai nem mãe, com uma doença crónica grave. E a enfermeira dizia-me todos os dias, quando tratava dele, dizia: aquele bebê está a chamar por mim, aquele bebê está a chamar por mim, o Sebastião. E depois acabou por adotá-lo. Portanto, foi depois houve um dia que disse, ela solteira, com uma doença, tinha uma doença chata, os pais completamente contra. Eu até fui uma das pessoas que disse: não faça isso. Depois arrependi-me. Infelizmente ela foi teimosa e fez, né? E depois eu segui o miúdo na consulta e é muito giro ver um miúdo que, por ser amado... e por ter uma casa e por ter o amor, depois dos avós, claro, que se converteram totalmente a ele, se transformou num miúdo completamente feliz, apesar de, sem deixar de ter a doença que tem. Portanto, é muito giro. Também há histórias mais dramáticas, mas também bonitas, e que são muito sintomáticas daquilo que eu estava a dizer, não é? De que não há momentos sem esperança e que a dor tem todo o sentido quando se atravessa em companhia. Isto são duas histórias. Uma foi uma miúda com uma malformação muito grave, e essa, pronto, com provavelmente poucos dias de vida. E a mãe ficou tão sem diagnóstico pré-natal, e a mãe ficou muito. A mãe e o pai, muita dificuldade em aceitar, e não quis ver a bebê durante quase uma semana. Portanto, a bebê estava na nossa unidade e a mãe estava na enfermaria e não queria vir, não queria ver a miúda. E depois lá conseguimos convencê-la, fui buscá-la com o pai, pronto, e ao fim de 5 dias ela teve finalmente aquela reação que todas as mães têm, que foi chorar, né? Olhar para a miúda, chorar, pegar ela ao colo, e a miúda acabou por morrer ao colo da mãe uns dias depois, e ela depois veio-nos dizer que a coisa melhor que a gente podia ter feito, porque toda a gente lhe dizia: fuja, não se ligue, a bebê vai morrer, não queira sofrer. Isto é uma estupidez sem nome, é uma desumanidade. E ela depois veio-nos pedir, nós tínhamos tirado fotografias da miúda, tínhamos mostrado à mãe, antes dela vir, depois ela veio, depois foi-nos pedir as fotografias e veio-nos dizer, escreveu-nos uma carta a dizer que a coisa melhor que lhe aconteceu foi ter podido ter a miúda ao colo quando a miúda morreu. E isso é a história de toda a nossa vivência ali, quer dizer, o sofrimento atravessado com companhia, porque a nossa vida é assim, não é? A nossa vida vai ter sofrimentos, e é impossível não ter, mas o sofrimento não é a última palavra sobre a nossa vida, não é? A última palavra sobre a nossa vida é o amor que temos. E quando um bebê nasce, aquilo que nasce humanamente e que é mais bonito ali na neonatologia, no coração da mãe e do pai, é um amor diferente, né? O amor que se tem por um filho, particularmente um filho dependente e às vezes com pouca resposta e pouco tempo de vida, é um amor diferente de outro qualquer. É um amor naturalmente altruísta, é um amor muito que eles sentem pela primeira vez, que nunca sentiram sequer até pelo próprio marido ou pela própria mulher, né? Eles estão dispostos a dar a sua vida, e já me disseram isso muitas vezes: eu dava a minha vida pelo meu bebê, para o meu bebê não sofrer. E isto constrói a vida, quer dizer, um coração que deixa entrar, que abre a porta e deixa entrar um amor destes. Portanto, o nascimento de qualquer bebê é uma expectativa de felicidade, e nem que seja pelo amor que nasce no coração do pai e da mãe. E foi isso que ela nos disse, né? Agradeceu imenso. E foi mãe, ela disse: eu fui a mãe que pude ser.
Tão bonita essa
história. Até ao fim.
Obrigada pela partilha, mesmo. Pertence à Associação dos Médicos Católicos Portugueses, que se tem empenhado na organização de cursos de formação de ética médica. Não tem dúvida que esta é uma formação importante e que faz falta hoje no exercício da medicina?
Ah, sim, completamente. Quer dizer, nós fizemos um curso este ano também sobre dois cursos, aliás, antes, pré-Covid, infelizmente, e escrevemos um livro em conjunto muito bom sobre ética médica, que eu acho muito bom, porque toca de uma maneira muito profunda em todos estes assuntos, e acho que é um serviço, sobretudo aos católicos, mas a todos os médicos, porque a medicina, uma parte da medicina está muito esquecida, que é o nosso ponto também, né? As pessoas, a medicina transformou-se num campeonato de competência técnica e esqueceu-se o segundo pilar da medicina, que é a relação com o doente. E estas duas coisas têm que andar juntas. E a relação com o doente nunca é neutra. A própria competência técnica, a própria medicina, no seu global, nunca é neutra. Não é? Há uma noção estúpida de que se eu não for religioso, ou se eu não for católico, ou se eu não for cristão, ou se eu não for budista, o que seja, eu sou neutro. Isto não existe, né? Neutralidade, não há maneiras de viver neutras e não há, muito menos, maneiras de exercer a medicina neutras. A gente ou se rege por uns valores, uhum, ou se rege por outros, não é? Ou então não pensa sobre valor nenhum, aqui ainda é pior, mas também não é neutro, não é? É uma maneira de viver completamente desumana. Portanto, o que é que a gente chama neste momento para a ética de todos os médicos? É pense quais são os valores, qual é o seu critério de juízo. Os critérios de juízo da Igreja Católica são os mais humanos de todos, e estamos a ver as consequências da desumanidade de outros critérios neste momento, e baseiam-se nesta saúde como um valor, mas que nunca se sobrepõe nem à caridade, nem ao bem comum. A saúde não é um valor superior à caridade, porque senão a gente não tratava ninguém, não é? Se a minha saúde fosse superior à minha caridade, eu não me arriscava a tratar um doente com uma sepsis, não é? Porque podia apanhar, claro, uma sepsis. Claro. Eu não me ficava acordada à noite 12 horas porque isso faz mal à minha saúde, não é? Portanto, claro, toda a base da medicina é a caridade, não é a saúde como valor absoluto, não é? Porque se a minha saúde fosse o meu valor absoluto, eu nunca seria médico, nem enfermeiro, nem profissional de saúde.
A Maria João batalha sempre que é preciso para salvar um recém-nascido, óbvio, não é? Como é que entende que seja proibido por lei os médicos que são objetores de consciência darem consultas de interrupção de gravidez? Esta é uma proibição que compreende?
Não, isto completamente uma ideologia que interfere na própria democracia, não é? E na própria gestão das regras, não é? Se de facto, porque é que a mãe de repente só pode ser influenciada negativamente em relação à vida do seu bebê, não é? As pessoas acham que o Estado, tudo, mais uma vez, aquilo que o Estado emite como norma é neutro, não é? Isto é outra ilusão. Nem os direitos humanos são ditados pelo Estado, nem pelo próprio indivíduo, nem pelos pais. Os direitos humanos são inerentes à criação, à pessoa criada, ao facto de nós sermos criados, claro, sermos vivos. Esse é a origem dos direitos humanos, não é nem o Estado, nem os pais. E, portanto, isso que é reconhecido como uma regra e aceito como uma regra é um atentado aos próprios direitos da grávida.
Muito bem. Relativamente à eutanásia, o que é que tem a dizer? Porque há quem defenda a eutanásia até para crianças ou para jovens.
A eutanásia leva-nos muito longe. A única coisa que eu posso dizer é que vai contra o código deontológico, não é? Portanto, é tão simples como isso. Quer dizer, neste momento estão a querer... Basta essa frase, não é? Se as pessoas não acreditam sequer no seu próprio código deontológico, que diz respeitar a vida desde o seu início até ao seu final, toda a ética médica tem o primado do doente, a beneficência, a não maleficência. Só qualquer um destes critérios é completamente contrário a qualquer noção de eutanásia, e o código deontológico proíbe totalmente a eutanásia, e é a contradição máxima para o exercício da medicina.
Uma criança perguntou um dia ao Papa Francisco que milagre faria se pudesse fazer um. Eu respondeu: o Papa curaria todas as crianças. Ainda não consegui entender porque é que as crianças sofrem. Para mim é um mistério. Rezo sobre esta pergunta: porque é que as crianças sofrem? Jesus chorou e, chorando, entendeu os nossos dramas. Eu tento entender. Se eu pudesse fazer um milagre, curava todas as crianças.
Vais receber o melhor presente que eu saiba estimar e querer. Sempre que o saibas cuidar, tudo ensinar, que o saibas amar. Vais receber o melhor amigo que vai partilhar a vida toda contigo. Os irmãos mais velhos são os heróis do batalhão. Nova geração. E no meu colo sempre haverá espaço para dois, que o colo de uma mãe alguém. Por mais que ainda não entendas, posso prometer que este é o melhor presente que irás receber. Sempre igual, não te vou mentir. Ah, 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 ah. Vão discutir quem tem o comando, o lugar do carro, quem toma banho primeiro. Mas uma coisa eu sei, não vai haver ninguém que te conheça.
Em novembro de 2019, pouco tempo antes do início da pandemia, o Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano a comunidade do Hospital Pediátrico Bambino Gesù. Aproveitou o momento para animar os médicos a usar os conhecimentos adquiridos em favor dos doentes, sem esquecer a grande responsabilidade que têm para com eles e também diante de Deus. Vós, médicos, cirurgiões, enfermeiros, disse o Papa, sois chamados a usar as mãos como instrumentos de cura. Estais sempre certos desta bênção de Deus sobre as vossas mãos. A vossa capacidade de curar ou tratar é um dom para vós e para as pessoas que estão ao vosso cuidado. Comigo esta manhã aqui no Porta Aberta está a Maria João Lage, médica pediátrica da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dona Estefânia em Lisboa. Maria João, alguma vez sentiu assim de modo especial porque é que é chamada a tratar os doentes também em nome de Deus, não só porque essa é a sua profissão?
Claro, a nossa vida é uma só, não é? Eu gosto muito de uma santa, no fundo, americana do nosso século, chamada Dorothy Day, não é? É uma Madre Teresa de Calcutá de Nova Iorque, por assim dizer. E ela tem uma frase que foi o nosso mote agora dos 25 anos de casados, mas que define muito como é que eu vivo o meu dia-a-dia, que é: Deus quer para nós um momento presente. Portanto, a circunstância é esta circunstância exatamente que me é dada a viver neste momento, como por exemplo esta entrevista. que me faz viver a fé, e viver a fé é reconhecer Cristo presente. Não é só reconhecer que Cristo existe, é reconhecer Cristo presente, e na sua cara eu vejo Cristo presente nesta conversa que a gente está a ter, não é? Na possibilidade de alguém nos ouvir e voltar a pensar nestas coisas. É essa circunstância que nos é dada. Portanto, Deus está sempre em todas as circunstâncias e traz-nos esta aventura, esta surpresa, que se a gente vive assim é mesmo uma surpresa. E com os miúdos, eu tenho a sorte de ter este trabalho onde de cada dia é diferente do outro.
Sim,
né? Esta noite é diferente da anterior.
Isso, de certeza.
E de ter o contacto permanente com pessoas, com os pais, com os miúdos. E como eu estava a dizer há bocado, aquilo que a doença traz aos pais, a doença dos filhos particularmente, abre este buraco no coração, e neste buraco aparece aquilo que a gente tenta calar o resto da vida toda, ou o resto do ano, ou a distração nos calda, que é a reflexão sobre a nossa vulnerabilidade, né? Eu afinal sou muito frágil, né? Eu afinal necessito horrivelmente de ser amado, de ser ajudado, de ser apoiado, de ser olhado com carinho. Portanto, isto os próprios pais, né? E depois o amor enorme a uma criatura outra que não eu. Portanto, isto são tudo coisas que a gente tenta esquecer no dia a dia e que se abrem. E portanto, estar presente junto dos pais nesta circunstância dá-nos uma data de oportunidades de entrar neste coração. E habitualmente o que nós fazemos, por exemplo, quando os doentes entram ou estão mal ou vão ser operados, é perguntar aos pais se querem batizar o bebê ali na unidade. Se for o caso, não é? se para eles é importante o batismo, temos um capelão, temos sempre água benta no nosso cofre de estupefacientes, um frasco de água benta. E pode ser na fé católica, pode ser também, os protestantes também podem chamar o pastor e fazer a cerimónia ou outras. Portanto, não esquecer nunca essa dimensão. E temos, o meu marido está sempre a dizer que eu já batizei mais miúdos do que muitos padres. Mas isto para dizer que esta, não esquecer que a vida de uma criança não é só a sua doença, não é? A vida de uma criança e de uma família são pessoas, não é? São corações. E quando a gente, e aquilo que estava a dizer há bocado no texto, não é? O sofrimento dos miúdos é um mistério. Claro que é, o sofrimento é um mistério, mas a nossa vida é um mistério. Não é? O mistério, por muito que as pessoas não queiram, é 50% da nossa vida. E portanto a gente conviver com o mistério do sofrimento. E a resposta que Cristo dá ao sofrimento das crianças é dizer: não sofres sozinho. E o sozinho é o médico, não é? Em parte, o médico, a enfermeira. Mas eu vejo-me como uma parte desta resposta, no sentido de, ok, estamos aqui a tratar a doença o melhor que eu sei, não é? Esta tenho, por exemplo, muito complexa na unidade esta noite, que a gente já está quase a esgotar aquilo que pode fazer, mas o que pode fazer tecnicamente por ela, mas aquilo que eu sei é: não sofres sozinho. Tu, a tua mãe, não é? Uhum. Aquilo que Cristo é na tua vida sou eu. Quer dizer, eu sou o veículo que te faz, ou que eu tento fazer, para tu não sofreres sozinho. Portanto, a resposta ao sofrimento é não sofrer sozinho.
Sim, estar acompanhado. Foi no seu hospital que morreu a mais nova dos três pastorinhos e tem uma filha chamada Jacinta. O que é que mais a toca na história ou na personalidade da Jacinta?
A Jacinta é muito gira. Eu desafio toda a gente a ler a história da Jacinta. Há sim um livro muito bonito com a história dela, do Manel Arouca.
Sim.
Saiu ano passado, há 2 anos, no centenário, mas vale imensa pena ler, porque ela é uma miúda muito novinha, não é? Nasceu com 11 anos, morreu com 11 anos, digo, e toda a sua vida foi determinada pelo momento da aparição, porque ela viu a forma como era amada por Deus. E ela própria diz isso, não estou a inventar, não é? Portanto, aquilo de que ela viveu o resto dos seus anos e que lhe permitiu atravessar uma doença horrível. Ela teve uma pleurisia, ela teve pneumónica e depois chegou com uma pleurisia horrível, com montes de dores, derrame pleural, fez uma descorticação da pleura a sangue frio. Nunca se queixou, sempre ofereceu o seu sofrimento, e ela tem frases giríssimas que ela dizia, mesmo a própria enfermeira que estava com ela, ofereceu sempre o seu sofrimento pelas pessoas, pela conversão das pessoas em Portugal, pelo Papa. Mas porque é que a vida dela se transformou? Porque ela, na aparição, e ela própria disse, percebeu, quando a Nossa Senhora abre as mãos, não é, na aparição com ela, como era, ela viu-se dentro do amor de Deus, é assim que ela descreve. Portanto, ela teve a graça de ter isto numa aparição. A gente tem muitas maneiras de perceber, até através dos outros, e que é amada por Deus, não é? Esta no fundo é a boa nova, nós somos amados por Deus até à eternidade. Ela percebeu isto de uma maneira radical aos 7 anos e viveu o resto da sua vida
assim,
com isto no coração.
Com essa certeza.
Não é? E isto permitiu-lhe atravessar a dor, a doença, viver na bondade, viver. E portanto, não é um segredo. Quer dizer, ela não era uma miúda particularmente estoica, não era uma miúda especial neste sentido, noutro sentido qualquer. É uma miúda que tudo aquilo que ela fez a seguir e viveu a seguir, e quem nos dará a nós viver como ela viveu, foi apoiada em perceber carnalmente como era amada.
Nós estamos em tempo de pandemia, dar um beijo ou um abraço é quase proibido, não nos podemos tocar. Como é que se lida com isto num hospital em especial com crianças?
É uma grande chatice.
É, não é?
Nós, quer dizer, uma coisa é assim, uma semana aguenta-se, 2 semanas, vá lá, um mês, cerra-se os dentes. Mas os nossos miúdos, os pequeninos, não aguentam. E nós tivemos que fazer algumas concessões. Os miúdos, inicialmente havia a indicação de não ir ao colo, é impossível, um bebê não ir ao colo, portanto vão para o colo. Já as máscaras é um inferno, porque os miúdos não veem a boca da mãe, pois ficam perdidos. Já ver as bocas não ver as bocas dos enfermeiros e dos médicos já é mau. E, portanto, acabámos por aliviar um bocadinho as regras ali. Pronto,
mas tem funcionado, não é?
Sim, e não tivemos grandes problemas. Portanto, tem que se pesar muito bem. Aquilo que eu estava a dizer, não é? O valor da vida não é... O valor primordial da vida não é a saúde. A saúde é importantíssima. Como diz o catecismo, é um valor que a gente gere, mas gere em função da caridade e do bem comum.
Doutora Maria João, nós temos de avançar, porque o tempo é nosso inimigo nestas coisas. É pediatra, é mãe, é avó. Teve sempre colo para todas estas crianças. Nunca sentiu que houvesse crianças a mais na sua vida, depois no trabalho
não,
e tudo.
A minha teoria educativa, pagando de folha do meu marido, é que não há mima mais.
Tão bom!
Ele é um bocadinho mais rigoroso do que eu. Eu pego na viola, canto com eles, vou passear... Abraço, bom, também tem que se mostrar o amor de outras maneiras, não é? Sendo educando claro na firmeza e sendo educadamente fazendo um juízo sobre a vida deles. Mas os miúdos são uma delícia. Nunca há miúdos a mais.
Ainda bem. Que a sua família continue a crescer, doutora Maria João. Doutora Maria João Lage, muito obrigada por ter estado aqui comigo no Porta Aberta. Bom domingo e boa semana para si.
Obrigada.
In times when we don't know, let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace.
When stars go out each night,
eterna stella sei. Nella mia preghiera,
let this be our prayer.
Quanta fede c'è.
So we'll be saved.
Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza.
Faith so will be saved.